Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, todas as sextas de 12 às 4 da tarde, ao vivo pela sua Rádio Câmara, Rede Legislativa e emissoras parceiras em todo o país. Estamos juntos e você está ouvindo ao fundo Sérgio Sá.
Ninguém mais repara, que tão evidente eu até duvido. Verdade latente está na nossa cara, que tão transparente é seu próprio segredo. Que tão envolvente traz luz que nos cega. Coração presente se esquece do medo e serenamente nos desassossega. Sempre escondido.
Pois é, o Sérgio Sá, muita gente conhecia, né? Ou deve ter conhecido as músicas que ele compôs. Sérgio Sá que não teve uma carreira muito forte como cantor, mas como compositor, certamente é autor de dos maiores hits da história da música brasileira, com certeza, né? Escreveu músicas para Sandra de Sá, Fábio Júnior, inclusive vários temas do início do movimento sertanejo, também ele tem autoria. Enfim, um grande compositor que infelizmente nos deixou em 2017, né? Em outubro de 2017, a gente perdeu aí essa grande figura, Sérgio Sá. E o Sérgio Sá que era cego, né? E sempre teve uma relação muito, muito bacana com essa coisa da deficiência, inclusive porque era uma pessoa muito reconhecida, né, no meio musical, né, e uma figura muito interessante. E a gente está tocando música dele porque a gente vai falar de um assunto agora muito, muito importante, né? A reforma da Previdência e as pessoas com deficiência. A gente está ouvindo aí ao fundo o Sérgio Sá, uma pessoa com deficiência que fez uma bela de uma carreira profissional como músico, né? E aí, infelizmente, não é essa a realidade de grande parte da população brasileira com deficiência, né? A dificuldade de chegar ao mercado de trabalho, dos estudos, enfim, o que deixa realmente uma situação bastante complicada. Bom, nessa semana, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui da Câmara dos Deputados, debateu, né, os impactos da reforma da Previdência, da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Bolsonaro, na vida das pessoas com deficiência. Né? Segundo o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 22% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Quer dizer, isso é daí um número maior de que 40 milhões, né, de pessoas. Então, é realmente um número muito grande de pessoas que têm algum tipo de deficiência que podem ser impactadas por conta dessa deficiência. Então, nós vamos agora tratar desse assunto aqui no Feijoada Completa, falando aí das pessoas com deficiência e do impacto, né, das medidas que estão sendo propostas pelo governo na vida desse segmento. Muito bem, nosso primeiro entrevistado, então, vamos falar então desse assunto. A nossa primeira entrevista é com a deputada Tereza Nelma. E nós temos então, daqui a pouquinho, né, vamos ouvir a deputada Tereza Nelma, mas a gente vai, eu vou primeiro o Moisés Bauer Luiz, né? Então a gente está tratando aqui desse assunto. É importante salientar, né, a importância de que esse segmento, que inclusive uma boa parte dele recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, que é o benefício que é pago, né, a pessoas com deficiência que vivem em situação de carência muito grande, e também a pessoas idosas, né? E o BPC é um dos pontos que inclusive está sendo muito polêmico nesse debate da reforma da Previdência aqui na Câmara. A gente vai conversar então primeiro com o Moisés Bauer, que é presidente do Comitê Brasileiro das Organizações Representativas de Pessoas com Deficiência. Moisés Bauer, muito boa tarde, prazer em ter você aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, prazer é todo nosso.
Pois é, em que medida essa proposta de reforma da Previdência que veio aqui para a Câmara mexe com o segmento das pessoas com deficiência, com os trabalhadores, com os futuros aposentados? Enfim, quais são as principais preocupações do movimento de pessoas com deficiência nesse aspecto?
Bom, Edson, nós estamos finalizando uma semana onde pudemos aprofundar bastante o debate dos impactos da reforma da Previdência na vida das pessoas com deficiência. E nós mapeamos aí pelo menos sete aspectos que causam impactos negativos, né? Nós temos também a constatação que tem algum aspecto positivo ou alguns aspectos positivos, e eu posso falar deles também, talvez dever falar deles também. mas vamos aos impactos negativos, aqueles pontos que estão nos preocupando, né, principalmente nesse momento, e estamos já nos organizando para fazer uma articulação junto aos parlamentares para que na tramitação da proposta de emenda constitucional na comissão especial possa ser incorporada uma emenda corrigindo esses prejuízos da nossa avaliação.
Uhum.
Vamos lá. Primeiro ponto, nós defendemos que o auxílio inclusão não esteja na reforma.
Sim.
Porque a reforma é uma proposta de emenda constitucional. O auxílio inclusão já foi criado por lei, a Lei Brasileira de Inclusão cria esse auxílio, ele não define os valores, e a gente entende que o mais adequado é que uma lei ordinária venha definir os valores, porque a proposta é muito tímida, trazendo apenas 10% de salário mínimo a título de auxílio inclusão.
Uhum.
A gente colocar um valor desse tão irrisório e numa norma constitucional, que vai ser uma vez aprovada, depois dificulta muito trabalhar a majoração desse valor, uma correção desse valor. Então,
sim,
é melhor que isso, para ser tão pequeno, que não esteja na reforma agora.
Sim.
BPC, na prática, traz uma limitação que hoje não existe no que diz respeito às pessoas com deficiência. Traz a limitação no que diz respeito ao patrimônio não poder ser superior a R$98 mil. Então, a gente traz como exemplo aquela pessoa com deficiência muito pobre, que não tem renda, ou que a renda familiar é muito baixa lá, naqueles termos dos requisitos para concessão do BPC, de inferior a 1/4 de salário mínimo per capita da família.
Uhum.
Tem uma casa muito humilde, de 100, 120 mil reais. Daqui a pouco vai se obrigar a vender essa casa para viver de aluguel, para poder receber um benefício.
Uhum.
Entendemos que isso não tem sentido, isso vai acarretar ainda situações mais indesejáveis em favor dessas pessoas com deficiência.
Uhum.
Eu falei do segundo ponto. Terceiro ponto, aposentadoria por invalidez. A reforma traz uma proposta de que a pessoa que venha a ficar inválida, ou seja, nós estamos interpretando isso como uma pessoa que for uma situação de deficiência muito grave,
sim,
que não pôde ser readaptada no serviço, no trabalho,
uhum,
ela só vai receber o valor integral da sua remuneração se a causa dessa invalidez se der em razão de acidente de trabalho ou doença do trabalho.
Sim.
Então, se for um outro fato, no final de semana, durante as férias, que não tem nada a ver com o trabalho, a proposta diz que vai receber 60% da remuneração.
Uhum.
E aí nós estamos dizendo aqui que é uma pessoa que ficou com uma deficiência muito grave, que sem dúvida vai ter um ônus para enfrentar as limitações que a deficiência lhe impõe, muito maior,
uhum,
e vai ter ainda sua remuneração reduzida. Nós entendemos isso bastante prejudicial. Quarto ponto, e talvez o mais grave, pensão por morte.
Uhum.
Pensão por morte, dependentes com deficiência. A legislação vigente possibilita que aquele dependente com deficiência, a gente tem muito aqui, principalmente aquelas situações de deficiência intelectual bastante grave, que a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho, não consegue adquirir uma formação profissionalizante,
uhum,
e que depende do sustento da família. Hoje, a legislação vigente permite que, uma vez os pais dessa pessoa vindo a falecer, a remuneração, a pensão deixada pelos dois, acumuladamente, pode ficar em favor desse beneficiário, desse dependente.
Sim.
É o texto vigente hoje. A proposta apresentada, tramitando no Congresso, reduz essa possibilidade para praticamente 1/4 desses valores.
Uhum.
Por quê? Porque atribui primeiro, impede a acumulação dos benefícios. Segundo, define uma cota de 50% de um benefício mais 10% de dependente. Se nós estamos falando de um dependente com deficiência intelectual grave, que é o exemplo que eu dei, ao invés de poder ficar com 60%, desculpe, as duas pensões de pai e mãe falecidos, vai ficar apenas com 60% da maior delas.
Da maior delas. Uhum.
Então, isso é uma redução, é um prejuízo bastante significativo, e a gente trabalha fortemente para que isso não ocorra. Quinto ponto, a redação da emenda constitucional, que traz regras provisórias, transitórias, desculpe, até que uma lei complementar venha a ser aprovada, E ao falar dessas regras de tratamento diferenciado para as pessoas com deficiência, usa o verbo poderá. Lei complementar poderá destinar um tratamento diferenciado. E a regra de transição já traz o tratamento diferenciado, que dá uma certa expectativa de segurança,
sim,
de que a lei complementar virá nesse mesmo sentido, mas é muito mais adequado que, ao invés de ter uma faculdade do verbo poderá, já uma afirmação mais convicta de tratará diferenciadamente as pessoas com deficiência.
Sim.
Né? Já dando um pouco mais de força.
Em vez de ser condicional, uma coisa certa, né?
Exatamente.
Uhum.
Além disso, nós identificamos outros problemas no que diz respeito à judicialização, né, que a lei, a emenda constitucional traz uma vedação à judicialização no que diz respeito à concessão de benefícios, e a gente entende que isso é bastante prejudicial, porque tem situações e situações, algumas vezes vai ter que ser tratado casos individuais com o olhar do judiciário também.
Sim. Uhum.
E, enfim, e positivamente, eu queria destacar aqui, a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional tramitando agora, ela trouxe expressamente a previsão da aposentadoria em tempo especial, aposentadoria especial, para os servidores públicos com deficiência.
Uhum.
Né? Porque a legislação vigente hoje, a Lei Complementar 142 de 2013, ela tratou da aposentadoria especial apenas para os trabalhadores
do regime geral.
Diretista.
Uhum.
E aí os servidores públicos com deficiência necessitam entrar com mandado de injunção, judicializar a questão para ter esse direito garantido. A proposta já é mais clara, muito expressa, no sentido de que as regras se aplicam também aos servidores públicos com deficiência de todas as esferas, federal, estaduais e municipais.
Uhum.
Isso é muito positivo. Outro aspecto positivo é que, e aqui é uma avaliação bastante pessoal minha,
uhum,
é que equiparou homens e mulheres para fins de concessão do tempo. Homens e mulheres com deficiência para adquirir a condição de aposentadoria.
Sim.
Definindo o que hoje na Lei Complementar 142 é de 25 anos para o homem na deficiência grave e 20 para a mulher com deficiência grave, a PEC reduz o homem para 20, equiparando as mulheres. Ou seja, uhum, trouxe um tratamento mais favorável ao homem com deficiência grave, reduzindo em 5 anos o tempo de serviço, ambos uhum, com 20 anos.
Sim.
A deficiência moderada, o homem era 29 anos, ou é, na verdade, ainda vigente na Lei Complementar 142, a proposta reduz para 25 anos com deficiência moderada. Isso, na minha avaliação, são aspectos positivos. Abranger os servidores públicos com deficiência, conceder um tratamento igualitário entre homens e mulheres com deficiência, porque, na minha opinião, a condição de deficiência, em especial a condição de deficiência grave e moderada, ela é muito mais impactante do que todas as diferenciações que dizem respeito ao gênero, né?
Uhum, uhum. Bom, mas quer dizer, você levantou uma série de questões, mas, por exemplo, a questão da idade mínima, que é uma preocupação, essa concessão da aposentadoria especial, por exemplo, ela não tem idade mínima, né? Ela é só por tempo de contribuição, é isso?
Exatamente.
Uhum.
A aposentadoria especial da pessoa com deficiência não tem idade mínima, apenas tempo de serviço. O que não exige idade mínima, né? Um outro ponto que foi levantado na reunião dessa semana do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que estivemos acompanhando e que eu achei bastante importante,
uhum,
é que a proposta não previu, não é que e tem alguma proposta em sentido contrário, ela não previu
uhum,
a possibilidade de aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência. A Lei Complementar 142, vigente hoje para os trabalhadores seletistas com deficiência, diz que a mulher com deficiência pode se aposentar por idade se atingir 15 anos de contribuição e 55 anos de vida.
Uhum.
E o homem, 15 anos de contribuição e 60 anos de vida. Não veio a previsão expressa da aposentadoria por idade.
Sim.
Né? O Conselho Nacional deve apresentar alguma proposta para os parlamentares, deve estar sendo deliberado hoje à tarde, no sentido de ter aí também uma idade mínima. Idade mínima não, a previsão de aposentadoria por idade. Compreenda, é diferente do que exigir idade mínima para aposentadoria. Né? Nos termos que nós viemos tratando até agora, que eu citei os exemplos todos, se uma pessoa com deficiência grave começa a trabalhar aos 25 anos de idade, e é uma deficiência comprovadamente grave, trabalhando 20 anos, com 45 anos ela pode se aposentar.
Uhum.
Essa é a previsão da proposta apresentada pelo governo, tanto homem quanto mulher. O que se fala é que se essa pessoa chegou no mercado de trabalho muito tarde, o que também é uma realidade muito comum nas pessoas com deficiência, daqui a pouco essa pessoa só conseguiu chegar no mercado de trabalho aos 40 anos de idade.
Sim.
E aí poderia se aposentar por idade, na proposta da lei complementar 142, proposta não, no que é já praticado pela lei complementar 142, se mulher com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição.
Uhum.
Esse homem, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição.
É porque a realidade é porque a realidade do mercado de trabalho de pessoas com deficiência, né, Moisés? A gente tem que pontuar isso até para o ouvinte entender melhor. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa com deficiência, um trabalhador regular, você, ou a pessoa consegue se inserir no mercado de trabalho com atividades, digamos assim, de média complexidade. Do que, por exemplo, no caso de um bancário, no caso de uma série de outras atividades que a pessoa pode exercer a partir ali dos 18 anos, 17 anos, 16 anos. Quer dizer, a pessoa com deficiência, ou ela muitas vezes vai para uma atividade, digamos, laboral mais pesada, operária e tal, ou ela vai muitas vezes para uma atividade muito especializada, ou que demanda uma formação que a pessoa não vai conseguir entrar no mercado de trabalho antes dos 20 e poucos anos. Quer dizer, isso para poder dizer no mínimo, né? Para a gente poder pensar em tempo mínimo. Isso faz com que, de um certo modo, a pessoa com deficiência, ela realmente, em via de regra, costuma entrar no mercado de trabalho mais tarde, né?
Exatamente. Exatamente. Muitas vezes, principalmente quando a gente vai para regiões mais interioranas do nosso país, o acesso à educação das pessoas com deficiência já é numa fase adulta. O acesso ao ensino profissionalizante ainda, quando existe, é mais tardio. E a oportunidade de trabalho, então, né, tem situações em que realmente a pessoa com deficiência vai chegar no mercado de trabalho com mais de 30, 40 anos de idade.
Uhum.
E aí é importante, sim, que haja uma previsão da aposentadoria por idade diferenciada para as pessoas com deficiência.
Pois é. Bom, falando então nessa questão de propostas, né, porque você já está tratando aí de questões que são pra, né, propostas para o aperfeiçoamento aí da proposta do governo. Quais são os próximos passos agora, Moisés, que os movimentos das pessoas com deficiências, as entidades, né, e você que preside esse comitê, que representa essas entidades, quais serão os próximos passos? É conversar com os parlamentares individualmente? É pedir outras audiências públicas, inclusive com a comissão especial, para tentar discutir isso numa reunião da comissão especial? Quais são os passos políticos, as atuações políticas que o movimento pretende ter agora?
É importante registrar que até então, não tínhamos oportunidade para discussão de mérito, né? Porque a CCJ, que estava avaliando a PEC, ela só podia fazer o seu parecer no aspecto da constitucionalidade, admissibilidade da proposta. Com a instauração da comissão especial, que ocorreu nessa semana, os trabalhos devem iniciar na próxima semana, aí sim há a possibilidade de emenda, ou seja, trabalhar no texto, aperfeiçoamento do texto, como você muito bem colocou.
Uhum.
Ocorre que para uma emenda ser apreciada pela comissão especial, a informação que nós temos é que são necessários que pelo menos 171 deputados, ou seja, um terço dos parlamentares, subscrevam a emenda, a proposta de emenda.
Ou seja, não é só a comissão especial, quer dizer, tem que ser os deputados da casa, né?
Exatamente.
Uhum.
Então, nós estamos finalizando uma construção coletiva, inclusive lá no âmbito do CONAD, ouvindo especialistas, alguns parlamentares se dedicando a esse tema também, para fechar o texto dessa emenda, dessa proposta de emenda, para começarmos a coletar essas assinaturas. Então, o nosso movimento de pessoas deficientes com algumas lideranças estão indo para Brasília.
Uhum.
Eu estarei em Brasília na semana do dia 6, para a gente fazer esse corpo a corpo. Não vai ser possível, evidentemente, chegar em 171 deputados pessoalmente.
Sim.
Mas conversar com as lideranças e pedir para que as nossas redes façam esse pedido para os seus parlamentares nas suas regiões, porque nós precisamos garantir que não hajam esses retrocessos e que os avanços, como eu disse aqui, que existem na proposta da reforma, sejam também mantidos.
Uhum, com certeza. Bom, Moisés Bauer, a gente conversando aqui sobre essa questão aí da reforma da Previdência, o impacto na vida das pessoas com deficiência, que foi debatida aí nessa semana na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara. Moisés Bauer, que é presidente do Comitê Brasileiro das Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, conversando aqui com a gente. Moisés, muito obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos prestados ao ouvinte. Muitas vezes, né, essa questão, infelizmente, tem passado ao largo da imprensa de um modo geral, e a gente se sente feliz em ter a oportunidade de colocá-la aqui no nosso programa, até porque é um segmento importantíssimo da população. Estão falando de 22% da população brasileira pela estatística do IBGE, e que, infelizmente, realmente, em todos os debates que se fazem em torno da reforma da Previdência aí, que a gente vê nos canais de TV, nos jornais, a gente não vê falar nesse assunto. E você, né, pontuou aí 7 questões que são importantes e que são fundamentais, né, que dizem respeito às pessoas com deficiência no texto da reforma da Previdência. Então, é preciso que a sociedade tome consciência disso, e acho que a sua participação aqui no programa é extremamente importante para poder dar um passo nessa direção. Obrigado por participar com a gente e um ótimo fim de semana para você.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, Edson. Um grande abraço.
Um grande abraço para você. Até mais. Tá a participação do Moisés Bauer, falando aqui com a gente sobre, portanto, a questão aí das pessoas com deficiência na reforma da Previdência. Não queria rimar, mas acabou rimando, né? E aí esse debate, portanto, é realizado essa semana, né? E vamos aguardar aí, porque, né, a Comissão das Pessoas com Deficiência, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, debateu esse tema, e aí a expectativa é de que esse tema chegue na Comissão Especial e que sejam promovidas audiências públicas, até para que os parlamentares sejam sensibilizados nessas questões e o governo também possa também expor o seu lado, quer dizer, expor por que está fazendo essas alterações, e que essas questões todas sejam debatidas e discutidas, é fundamental. Bom, como a gente começou o bloco ouvindo Sérgio Sá, esse grande compositor, a gente vai fazer uma homenagem a ele e às pessoas com deficiência, especialmente às pessoas cegas, por causa do sistema Braille. Aliás, nesse mês de abril, né, no dia 9 de abril, foi o dia do Braille, né, o dia nacional do sistema Braille. A gente vai aproveitar, então, que foi o dia nacional do sistema Braille, agora, recente. Tivemos o dia do livro, né, no dia 23 de abril também, e as pessoas com deficiência que leem Braille. E aí o Sérgio Sá escreveu essa música junto com o Fauzi Beidon, que é vocalista do grupo Tribo de Já, que é aquele grupo de reggae lá do Maranhão, né? O Fauzi Beidon também tem deficiência visual. E os dois fizeram uma música em homenagem ao sistema Braille, e os dois estão cantando essa canção chamada 63 Sinais. Vamos escutar.
Amigo, quem diria que um cego conseguiria encher de luz as mãos de quem não vê?
Suas armas na ponta dos dedos derrubaram preconceitos e medos. Um cara muito além do seu tempo, veja você.
A riqueza em seu pensamento estaria no conhecimento. Tesouro do saber, fortunas reais.
Assim, mesmo de olhos fechados, tais tesouros podem ser encontrados com seu mapa de 63 sinais.
Com tudo isso, vou cantar de coração toda a minha gratidão e peço a todos vocês: vamos salvar a vida do gênio batalhador, pelo infinito valor do que Luiz Braille fez. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63.
fantasia que um cego conseguiria
encher de luz as mãos de quem não vê.
Suas armas na ponta dos dedos derrubaram preconceitos e medos. Um cara muito além do seu tempo, veja você.
A riqueza em seu pensamento estaria no conhecimento. Tesouro do saber, fortunas reais.
Assim, mesmo de olhos fechados, tais tesouros podem ser encontrados com seu mapa de 63 sinais.
Por tudo isso, vou cantar de coração toda a minha gratidão e peço a todos vocês: vamos salvar a vida do gênio batalhador pelo infinito valor do que Luiz Braille fez. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63.
Aí, Sérgio Sá e Fauzi Beidon com 63 sinais. Sabe por que são 63 sinais? Porque o sistema Braille, ele tem 6 pontos que são combinados dentro de uma cela Braille. E com 6 pontos, se você combinar 6 pontos de maneiras diferentes, em números e posições, você vai fazer 63 sinais. E esses 63 sinais são tanto os alfabetos, tanto o alfabeto Braille, como símbolos matemáticos, como uma série de coisas, aí dependendo do contexto, pode ser alterado, mas são 63 símbolos possíveis de se fazer com 6 pontos. Daí por que da música do Sérgio Sá se chamar 63 sinais. Breve intervalo no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.